Passamos ao período de comunicações. Primeiro inscrito para usar a tribuna, vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, servidores desta casa, público que nos acompanha nesta noite de quinta-feira, nesta noite de Semana Farroupilha, caros ouvintes da Rádio São Miguel e da Rádio Líder, venho a esta tribuna trazer mais uma vez assuntos que foram tratados na sessão passada, mas que são de fundamental importância para a nossa municipalidade. Eu começo com um que requeri hoje, através de um requerimento verbal, que é o pedido de prestação de contas da União dos Legisladores da Fronteira Oeste, pedido de assembleia extraordinária e de prestação de contas e de marcação de data para eleição de nova diretoria. Porque expirou o prazo já do presidente Sereni Viana, vereadora Jussara, e fazem mais de 2 anos que a fronteira, através das casas legislativas, não se organizam na pauta de interesses comuns, como a energia eólica, como a ponte do Rio Bicuí, como o Hospital Público Regional Federal, como tomografia para um desses hospitais pública, como diversas outras pautas e demandas que nós não estamos nos organizando, porque a entidade está omissa, parada, engessada, trancada, por alguma razão, que desconheço e quero agora que ela, através dos pares desses 13 municípios, comece a funcionar. Chega, né? Voltando ao nosso município, fazem mais ou menos 12 meses que 74 famílias que tiveram um aval do prefeito Luiz Augusto, não tiveram um aval no início, mas tiveram depois o aval, entraram e cercaram terrenos na horta pública, na antiga COBEC 1. Em torno de 3 semanas atrás, eu e a vereadora Jussara e o vereador Rony Mello estivemos no gabinete do secretário Rogério de Moraes, que tentando entender o porquê da demora da ligação da energia elétrica por parte da S-Sul a essas 74 famílias, e nos deparamos com um protocolo com a data de 3 de agosto de 2015, junto à regional da S-Sul, solicitando a aprovação prévia de um projeto que vai custar ao município de Uruguaiana R$ 54 mil, dito pelo secretário de Ação Social, ex-colega dessa casa, Rogério de Moraes. Causou-me muita estranheza, porque em contato, via requerimento, via plenário, esta casa legislativa, esses vereadores solicitaram à S-Sul Regional a explicação de por que não haveria sido ainda ligado à luz na horta pública municipal, naquela invasão sancionada pelo Poder Executivo. A resposta que tivemos é que no momento em que a Prefeitura acenasse que a área era de interesse público para a moradia, eles em 2 semanas fariam a ligação da rede de energia elétrica. E a minha preocupação foi então em saber por que até agora o Poder Executivo Municipal não pediu autorização a esta casa para tornar de interesse público e área de moradia aquela horta pública, se a Prefeitura já permitiu que as pessoas invadissem o local. Há uma incoerência aí. Há uma falta de encontro. O valor do projeto é R$ 54 mil. Nós levamos uma solução, Jussara. Era sem custo. A S-Sul faz a execução, faz o projeto e executa a obra, sem valores, porque uma empresa privada, ela tem interesse em fornecer energia elétrica, mas a prefeitura quer pagar R$ 54 mil. E diz-se que estamos em crise, que existe dificuldades financeiras, e a prefeitura paga R$ 190 mil para o Correio de Uruguaiana. Este, que traz informação errada, que diz que prefeitura soluciona problema do Luxão. Meus amigos internautas, não solucionou. Faz 30 anos que é depositado lixo lá, na BR-290. 30 anos. Está lá o lixo. Faz 2 semanas que a prefeitura alugou um ginásio na antiga Coca-Cola, em frente ao Trevo dos Quartéis, para fazer o transbordo. A R$ 3,8 milhões ano, levando o lixo sem haver reciclagem, sem haver por parte dos catadores, a retirada do que vale dinheiro, a retirada do que famílias, que é um número de 70, que faziam isso lá no antigo lixão, lá no lixão de Uruguaiana. Hoje elas não fazem mais, porque a prefeitura está levando o lixo para Candiota. Candiota sabe o que fazem com o lixo, meus amigos, senhores, ouvintes, telespectadores, quem está nos acompanhando? Recicla e tira uma fortuna dali. Porque o lixo está indo na íntegra, inteiro, fechado, com a PET, com o vidro, com o plástico, com o papel e o lixo orgânico. Deveria estar indo só o lixo orgânico.
Seria de uma parte.
Eu lhe concedo...
Dois
apartes, presidente.
Obrigada. Eu quero passar...
Só para o tempo, depois eu vou seguir...
Vou passar a condução dos trabalhos ao vereador Josefino Soares para que eu possa me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e a vereadora tem 2 minutos para 2 apartes.
Vereador Rafael Alves, motivada pelas suas falas, pelos 2 assuntos. Em primeiro lugar, UFRO, União dos Vereadores da Fronteira Oeste. Quantos temas estão faltando ser debatidos aqui? Numa situação e na atual conjuntura, onde de repente possa ficar, e são difíceis a gente organizar algumas situações para um município, se nós estivéssemos nos dando a mão, tratando, debatendo assuntos, nós poderíamos fazer de maneira cooperativada. Muito mais fácil, vereador. Mas muito mais fácil. E eu vou dar um exemplo aqui. A situação de perito, a necessidade de um perito criminal, este é um assunto. Um assunto que eu levei várias vezes já a Porto Alegre. Debati. A necessidade premente, a necessidade que temos, e não só Uruguaiana, como as outras cidades bem próximas aqui de Uruguaiana, onde situações de como acontecem, de crimes, onde os corpos ficam estirados nas ruas durante 6, 7, 8, 10 horas, porque o perito está muito longe daqui, porque não está havendo concurso, porque não está se conseguindo fazer concurso, e a gente sabe que está cada vez mais difícil de a gente poder contar com concursos. Quando é que nós vamos ter um perito? Quando é que a gente vai solucionar esse problema? Se a UFRO estivesse aqui, vereador Carlos Eduardo, debatendo conosco, nós teríamos condições de alavancar ainda mais assuntos como este. Bom, este é um assunto. O segundo assunto que Vossa Excelência tratou diz respeito à situação aquela lá da luz, não é, vereador Rafael Alves?
A luz na horta pública.
Na horta pública, que nós tivemos juntos ali conversando com o secretário Rogério de Moraes, e a sensação que se tem é que parece que a coisa... Não precisa chegar, vereadores, não cheguem, vereadores, porque está tudo encaminhado, está tudo pronto, já vai acontecer. Como tantas outras coisas, vereador Rafael, que não acontecem. E ainda mais quando nós estávamos levando uma proposta sem custo. Mas por que perder a oportunidade? As pessoas não sabem abrir mão das coisas em prol da sociedade e da comunidade. Parece que tem que ter a sua assinatura, porque se não tiver a assinatura, fica em haver o quê? A sua beleza. Isso aqui não é um concurso de beleza. E nós estamos aqui na casa e vou renovar minha condição de presidente. Podem achar insignificante algumas atitudes nossas, como o trabalho de mediação que nós fizemos junto com os juízes na capital. Podem achar insignificante. Agora, quem é que tomou a providência? Quem é que foi lá falar com a ministra? Quem é que foi lá falar com os juízes? Quem é que pediu, por favor, senhores juízes? Uruguaiana precisa. E eles não queriam mais conversa, porque tudo que tinham já pedido, solicitado ao Executivo Municipal, o Executivo não cumpriu. Chamaram para o diálogo, ele não veio. Pediram proposta, ele não aceitou a proposta. E agora a nossa atuação pode ser considerada insignificante, medíocre. É reuniãozinha de mediação. Não tem problema, mas esta casa está fazendo a sua parte e vai continuar fazendo. Obrigada, vereador.
Obrigado, presidente Jussara Osório. Mas dando sequência a este uso dessa tribuna...
Eu devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Jussara.
Reassuma a condução dos trabalhos e a palavra continua com o vereador Rafael Alves.
Jussara, o impressionante nessa questão é que o prefeito agora aceitou a proposta da APEMA. Os senhores sabiam, os senhores vereadores?
O
prefeito agora aceitou a proposta da PEMO, proposta, secretário de Planejamento, que nos acompanha nesse momento, Diego Roque, em 2013, em 2014, e agora aceita no final de 2015, no final do seu terceiro ano de gestão, depois que esta casa, através de uma iniciativa desta mesa e desta presidente, solicitou ao Poder Judiciário Estadual que tomasse providências, porque senão o Uruguai entraria num caos financeiro. Agora, o prefeito Schneider aceitou a proposta, vereadora, na íntegra. Mas como é que não aceitou antes a proposta? Incrível. Incrível. Agora, teremos o fim, senhores ouvintes, teremos o fim dos sequestros judiciais para precatórios. Simples. Vai sobrar dinheiro para a prefeitura. Só que se ele tivesse feito isso em 2013, nós não teríamos passado pelas dificuldades financeiras que foram que as pessoas, servidores deste município passaram. Nós ainda estamos com tratamento fora do domicílio, trancados os recursos, João, para levar as pessoas para Rosário, São Gabriel, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, Alegrete, Porto Alegre. Ontem nós recebemos aqui, a presidente nos acompanhou, 15 famílias que fazem tratamento fora do domicílio em cidades do estado. Tratamentos em andamento. Nós recebemos aqui 10 motoristas de ambulâncias do município que estão há 5 meses sem hora extra. Pararam os deslocamentos. Não estão sendo levados pacientes para se tratarem nos olhos em Rosário, questão traumatológica em São Gabriel. Alguns pacientes pagando a gasolina das ambulâncias. Vocês acham que o município está sem recursos? Vocês acham que o município está sem recursos? Ei, meus amigos ouvintes, quando a prefeitura empenha R$240 mil para pagar compromissos com empresas privadas que prestam serviço à prefeitura e têm seu pagamento em dia, a preferência foi, em alguns momentos, o pagamento dos serviços e não do funcionalismo. Bom, isso todo servidor da prefeitura sabe, entende e compreende que aquele aumento salarial dado em 2013 foi uma ficção científica, quando agora foi retirado 30% ali de quase que a totalidade dos funcionários. Bom, eu quero encerrar, senhora presidente, pedindo só alguns segundos a mais para fazer um comentário a respeito do documento que o Cindy Lojas mandou a esta casa. Queria fazer um lembrete ao presidente Giancarlo Fonseca. Seria importante, sim, de lojas também, ouvintes aí que nos acompanham pela internet, se manifestar a respeito do aumento da contribuição de iluminação pública no município de Uruguaiana, em relação ao aumento da taxa de lixo no município de Uruguaiana, em relação ao aumento de todos os alvarás da prefeitura no município de Uruguaiana. E também gostaria que o Cindy Lojas se manifestasse a respeito de 2 projetos que tramitam nessa casa, o 083 e o 084, que tratam da cobrança de contribuição de melhorias para o asfaltamento de 4 ruas de Uruguaiana. Era muito importante, Giancarlo Fonseca, nós aguardamos a sua manifestação. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Nesse momento faz uso da tribuna, vereador Carlos Eduardo.
Senhor presidente, vereadores e vereadoras, boa noite. Rádio Líder FM, Rádio São Miguel, público presente. Só gostaria de fazer um registro, porque na data de amanhã completa-se 150 anos da retomada de Uruguaiana. Eu gostaria de lembrar e homenagear a todos aqueles negros uruguaienses que participaram da retomada de Uruguaiana, que foi em 18 de setembro de 1865. Lutaram durante toda a Guerra do Paraguai até o ano de 1870, fim do conflito. O negro uruguaienense que se destacou durante todo o conflito foi o José Vicente, tio José Vicente, como era chamado por todos. Foi ajudante de ordens do general Bento Martins de Menezes. Era um homem valente e corajoso que lutava e atirava muito bem. Presto minha homenagem aqui àqueles negros que voltaram da guerra e àqueles que lá pereceram em defesa da pátria. Deixo aqui este registro e nossa gratidão aos ancestrais que lutaram pelo nosso solo, pela nossa pátria. Só um registro e também comunicar que no dia 13 de maio, aqui nesta casa, Eu caminhei o pedido de indicação para a criação do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial. E fomos comunicados que este conselho está sendo encaminhado para a Câmara semana que vem, onde vai entrar em discussão, para que seja efetivamente discutido lutas pela promoção da igualdade racial, políticas públicas para o nosso povo.
Concede uma parte, vereador Eduardo.
À vontade, vereador Rafael.
Vereador Dudu, quero lhe parabenizar pela lembrança, por trazer a esta tribuna esta referência que é tão importante, que sem dúvida faltou ser referendada aqui nesta casa, a figura do homem, do descendente do negro, que tanto ajudou a construir e ajuda ainda a construir, não essa cidade, esse estado, mas essa nação e esse continente. Então, parabéns por essa lembrança. E esta casa, sem dúvida alguma, tem uma bela representação na sua pessoa. Parabéns, Dudu.
Ok, obrigado. Era isso, presidente.
Bem, muito obrigado, vereador Carlos Eduardo. Quero agradecer, então, a todos que acompanharam o nosso trabalho na noite de hoje, plenário, pessoas que nos acompanharam, lembrando que as nossas reuniões à noite são exatamente para buscar a nossa população, população de Uruguaiana que venha conhecer o nosso trabalho. Preciso deixar registrado que hoje é a terceira reunião e que nós temos, fora os vereadores, os assessores de vereadores, ainda o secretário Diego do Planejamento, né, do município, o assessor parlamentar, fora essas pessoas, nós contamos com 6 pessoas que vieram acompanhar o nosso trabalho aqui. 6 no plenário. 6 no plenário. Nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de vocês presentes para que possamos juntos trabalhar tantas realidades, tantas situações carentes na nossa cidade. Precisamos, esta casa é a casa do povo e nós precisamos trabalhar juntos. Cumpridos, então, os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Obrigada a todos.